Olá você, tudo bem? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. É o nosso papo de gestor, né? Olha só, gente, quanto tempo nós estamos aguardando para trazer o papo de gestor para você. Essa semana inteira estamos dentro do papo de gestor, né? Porque nós estamos falando de gestão pública. Nós estamos falando, né, sobre esse assunto do momento, esse assunto que está tão em voga, que é a questão da água e o que poderá vir, ocorrer e acontecer, né, referente ao processo de regionalização ou possível regionalização em que se encontra o nosso município de Caxias do Sul, a perda de autonomia do nosso SAMAI, o que pode estar acontecendo com essa importante empresa, né, essa importante autarquia, né, do nosso município, superavitária, R$500 milhão de reais em caixa, que financia os investimentos para Caxias do Sul. Eu falo a joia da coroa, né? Mas popularmente no meio do meio político, ela é chamada do primo rico, né? Eles falam que o SAMAI é o primo rico. Por quê? Porque nós temos hoje a CODECA, que é a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, responsável, né? Uma ampla responsável por ser um alicerce muito grande enquanto a gente fala de manutenção, a gente fala de zeladoria, a gente fala de asfaltamento, a gente fala de uma série de questões do município, essa CODECA, que é um pilar de grande auxílio, inclusive do recolhimento do lixo, da capina, trabalha em diversas esferas, nas merendas das escolas, ela está bem capenga, né? Está bem capenga. Ela é hoje uma, eu vou dizer com todas as palavras, uma dor de cabeça para o município, né? Por quê? Ela tem que trabalhar melhor sua gestão de financeira, ela tem que trabalhar melhor seu ativo, né? É uma companhia que, no entendimento, ela já vem sofrendo, né, há longas gestões com diversos entendimentos. Um com as ideias até de privatizar, outras com muitas vezes, né, com uma ineficiência de gestão financeira, né, dela, que ocorre desvios financeiros, né, os supostos desvios financeiros, porque ela fecha com o caixa lá embaixo. Então ela é muito dilapidada, né, ela é muito depedrada. Ao contrário do SAMAI. O SAMAI é sólido, é robusto, ele é forte, porque ele tem uma tarifa, né? Todo mundo paga uma tarifa, um quantitativo, todo mês de água, todo aquele que tem uma conta de água, um relógio, um hidrômetro paga. Diferente do SAMAI, que trabalha via contratos com o município, né? Então depende muito bem da saúde do município, depende muito bem de como está esta elasticidade, né, de saúde do nosso município, para que possa reverberar uma grande força para o nosso SAMAI. Qual é, então, para a nossa CODECA, né? Uma grande força de dinheiro, de contratos para a nossa CODECA. Qual é hoje o nosso episódio? Gente, nós vamos falar para vocês sobre tarifas, sobre a regulação, sobre lucro. Vamos trazer um pouquinho de pensamento sobre isso. Nós estávamos falando no nosso encontro anterior sobre a regionalização, né? Nós estamos tratando para você sobre esse assunto, sobre o regional, nós estamos falando para você sobre a autoridade que o município tem, que a gestão, somente a gestão, né? A gestão de águas, nós não somos donos da água, a água é do Estado, a água é da União, tem critérios que definem aonde quem manda é a União, aonde quem manda é o Estado, e tudo isso vai trazer um impacto muito grandioso. Se Caxias do Sul não tiver elasticidade, não tiver modos, não tiver meios de estar atendendo os requisitos, os pontos específicos, cumprir as fases necessárias, nós vamos estar na iminência de um grande problema, de um grandioso problema, de muitas dificuldades com a regionalização. Nós, que eu digo aqui, os moradores da cidade de Caxias do Sul, mas a contrapartida, quem está na região terá um grande salto, vai ter um grande benefício, um grandioso salto, porque vai ter uma estrutura, né, uma infraestrutura invejável para poder dar suporte e apoio e condições para melhorar a vida das pessoas aqui no entorno. Então, assim, ó, a gente tem que deixar muito claro aqui que a água é um recurso humano, é um recurso natural. A água é de todos. A água não tem propriedade a não ser a universalidade. O ser humano, os animais, a fauna, a flora, a água é de todos nós. Isso é inegável. Viver com dificuldades precariedade, de forma de que afrontem a dignidade das condições humanas, que afrontem, né, os direitos humanos, não podemos hoje, no mundo que nós estamos, podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que pessoas passem sede, que faltam a sedentação humana, a sedentação animal, a falta de água com qualidade para fazer a irrigação para a produção alimentícia. Isso nós não podemos aceitar, jamais. Isso é inquestionável, isso é algo que é inalienável. Não podemos usar qualquer forma, médio de comparação para poder tecer aqui comentários quanto a isso. Água é vida, inquestionavelmente isso, tá? Mas o que nós temos aqui observando é quanto ao futuro desta autarquia, né, que hoje faz um financiamento integral para Caxias do Sul. Hoje Caxias do Sul tão dependente desta autarquia, porque esta autarquia ela precisa estar cada vez mais sólida para poder solidificar investimentos massivos no município de Caxias do Sul. E se essa autarquia não estiver sólida ou não estiver mais aqui, estiver regionalizada, com certeza os seus dividendos, com certeza a sua lucratividade, hoje o Samai não trabalha por lucro. Hoje o Samai não trabalha por lucro. Deixa muito claro isso, né? Ela não trabalha para gerir lucro, ela não sustenta grupo acionista, ela não precisa empreender para capitalizar e lucrar, para alimentar fundos financeiros, para alimentar depósitos bancários, né, de crédito, de carta de crédito, para poder ser levada à bolsa de valores, para ter gestão de economia em grupos de valores. Ela não precisa nada disso. Hoje não. Hoje ela é uma autarquia que precisa exercer com qualidade e eficiência o seu serviço, cobrar um serviço barato, módico, que seja acessível a todas as pessoas, que arque com os seus custos da sua máquina, né, da sua máquina para ela poder existir, e que ela consiga prever valores em caixa para administrar projetos futuros. É isso que ela precisa no dia de hoje. É isso que precisa cumprir. A partir do momento em que ocorrer a venda para a região, regionalização, não tenhamos dúvidas que as tarifas, os lucros e essa regulação, nós vamos falar um pouco mais, tarifas e lucros vão começar a ser o questionamento do assunto. A partir do momento, né, que isso, e ela irá virar, né, uma empresa privada, ser privatizada, ela vai ter uma SA, uma sociedade anônima. A partir do momento em que for uma SA, uma sociedade anônima, ela terá um grupo de diretor, de gestores, mas terá grupos de investidores. E aí é que pode morar o problema. Tá certo, ela vai chegar muito forte, ela mostrará um ativo grandioso, ela encherá os olhos, né, os olhos de qualquer banqueiro, né, eu digo a regional, e ela vai poder contrair dívidas, né, vai poder contrair empréstimos gritantes, ela vai poder se financiar para trazer um largo e massivo investimento que gerará um crescimento, um diferenciamento para os próximos anos descomunal, absurdo de investimentos para a região. Mas tudo isso a toque de quantos reais, quanto de parcela de juros, de quantos anos penando e pagando, e quem paga a conta é quem recebe o canhoto da água. Você sabe hoje que a luz, né, a nossa energia elétrica, ela é privatizada. Aí, sem sombra de dúvida, o salto quântico que tivemos em eficiência, atendimento, de qualidade de energia elétrica chegando às moradias, é inquestionável. Nós não podemos questionar a qualidade de tudo isso. Mas olha o custo do serviço. Olha o custo do serviço. E mais uma, o custo desse serviço é atrelado, muitas vezes, ao fortalecimento de um grupo de investidores financeiros. Muitas vezes os custos energéticos não pagam somente a conta dos custos da geração, transporte e distribuição de energia. Pagam também todas as dívidas de um bloco acionista, pagam todas as dívidas contraídas pelos erros de aplicações em fundos financeiros, pagam um cabedal de nutrem, né, um cabedal de aportes financeiros que são empregados ou mal empregados em grupos de gestão, em fundos de gestão econômica que dão errado, que dão, não rendem o que tem que render, aí tem que tampar o furo de tudo isso. E da onde que sai tudo isso? Sai tudo exclusivamente do bolso final de quem paga a conta. Hoje nós estamos vivendo, tá? Desculpa mudar a chave para o assunto da energia elétrica, mas você vai ver que o assunto da energia elétrica vai tratar muito bem o que pode acontecer com a água. Hoje nós estamos numa situação que o Brasil está gerando uma carga descomunal de energia através das placas solares. E isso está sendo jogado, entre aspas, fora, está sendo derramado como se fosse uma torneira aberta fora. Por que está sendo feito tudo isso? Porque não tem aonde consumir. E nós estamos, então, com um custo de energia um dos mais caros do mundo. Olha a tristeza que isso dá. Isso não é revoltante, nós estarmos num país assim, com esse formato de estrutura? Não é de nos deixar lamentável em saber que nós estamos gerando uma quantidade absurda, uma condição descomunal, né, de energia? Nós estamos gerando, talvez, energia como nunca geramos em nossa história. E essa energia está sendo jogada fora. Por quê? Não há aonde distribuir. As energias geradas são geradas dentro dos parques de distribuição e não tem mais capacidade, muitos parques de distribuição numa cidade, numa região, de direcionar essas energias. Então tem que ser destruído tudo isso, tem que ser jogado fora, tem que ser descarregado toda essa energia. Olha que tristeza ouvir falar isso. E a contrapartida, no final do mês, vem as bandeiras tarifárias, no final do mês, e uma conta exorbitante para poder pagar. Então tudo isso demonstra, existe um controlador elétrico, né? Tudo isso demonstra o custo de uma ineficiência e os custos têm que se pagar. É absurdo saber que a Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas do mundo, era até então a maior, agora é uma das maiores do mundo, e que faz uma grandiosa geração de energia, é a mesma, não é necessário construir uma Itaipu nova todo mês, mas a conta de luz sobe todo mês, e a Itaipu é a mesma que gera energia naquele tempo e a mesma que gera energia no tempo de hoje. É incrível ver tudo isso. E a necessidade energética vai aumentar. Né, com as necessidades que nós vamos ter a partir desse momento, com toda a eletrificação, carros elétricos, hoje nós temos tendo um montão de instrumentos com baterias, né, ferramentas a bateria, tudo sendo praticamente, né, colocado à força e tração das baterias, vai ser necessário muita carga de energia. Olha quantos celulares nós carregamos na luz, olha quantas coisas carregamos com energia elétrica. Então o consumo de energia vai ser muito vital, necessário para os próximos anos, mas a este custo pode impactar no crescimento de qualquer país, né? Voltando agora à água, como que a gente irá garantir, então, né, como vamos poder garantir hoje que as tarifas de água, que é tão barata, continuem sendo baratas? Como nós vamos garantir tudo isso, tá? Essa é uma pergunta que nós temos que poder ter de refletir. Será que não vai impactar as tarifas locais aqui? E como ficará as tarifas? Daqui a pouco mais eu quero falar sobre a tal reguladora, a agência reguladora, tá? Outra questão que nós temos que ver, nós temos que analisar. Para onde vai o dinheiro da autarquia? Dinheiro da autarquia volta para o município? Esses 500 milhões, meio bilhão, vem para o município? Porque hoje há um superávit que financia as obras do município. Na privatização, o lucro vai virar dividendo? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante entender se esse lucro vai virar dividendo. O que significa tudo isso? Esse dinheiro entra junto e vai e perde-se no pacote? Né? Isso é importante nós sabermos. Eu vou ser sincero para você. Esse ponto carece-me de explicação, carece-me de entendimento para compreender. Terei que me deter em leituras e poderei buscar respostas disso aqui para o final de semana, nas edições de sábados e domingos que a gente faz em voz, para você compreender como é que vai ficar tudo isso. Tá? Para onde vai o dinheiro? Outro detalhe, o chamado preço justo, a tarifa módica, é um termo técnico para dizer tudo isso. Quem vai garantir que a água não vai virar artigo de luxo como acontece com a conta de energia elétrica? Já falamos tudo isso. Imaginamos o que poderá acontecer. Afinal de contas, nós vamos ter que financiar, né? Nós vamos ter que fazer o financiamento da estruturação, da regionalização, nós vamos ter que bancar um grupo de investidores, vamos ter que pagar os juros e correções desse grupo de investimentos, investidores, tudo isso para poder fortalecer. Sem sombra de dúvida, vai ser uma transformação descomunal. Mas a custo de quanto? Olha quanto que nós pagamos de energia elétrica agora, tá? Eu quero falar para você, nesse exato momento, sobre uma ideia, tá? tão importante, que é a agência reguladora. Muito interessante. Para que possa haver, né, um aparato de defesa que defenda o consumidor, terá de ser criada uma agência reguladora. Tá? Hoje existe empresas reguladoras no setor energético, existem empresas reguladoras no setor de aviação, existe eu digo empresas, mas vamos dizer assim, existem autarquias, né, reguladoras, né, agências, agora vem a palavra correta, agências reguladoras nos Correios, agências reguladoras analisa o transporte, aeroviário, hidroviário e também rodoviário, né? Existem essas agências. Só que essas agências, você já sabe, meu irmão, é local de cabides de emprego. E há muita atenção dos partidos políticos e de lobistas quem vai gerenciar essas agências. Porque essas agências é quem penaliza, essas agências é quem aplica as multas, essas agências é quem vai fazer a regularização entre o certo e o correto, entre a coisa justa. Então acontece o quê? Quem vai fiscalizar essa empresa e quem vai atender as necessidades, né, essas agências, as necessidades populares, será uma agência reguladora. Então vai sair da mão do público, né, e vai passar para a mão privada. A partir do momento que entra para a mão privada, cria-se uma agência reguladora. Essa agência reguladora vai ter autonomia, não ficará... ela vai ter autonomia jurídica, ou seja, ela não vai ficar atrelada às mãos, né, de influência política, entre aspas, né? Eu estou fazendo sinal de aspas aqui, porque sempre tem influência política, quem escolhe as pessoas que vão participar das agências reguladoras, os cargos são políticos. Mas, enfim, a ideia é essa. E não vai ficar também nas mãos da empresa. Não vai poder ficar na mão da empresa. Essa agência é como se fosse o PROCON. Ah, é como se fosse o nosso PROCON, para você poder entender. Vai ficar ali analisando como é que está a qualidade dos serviços ofertados, a qualidade de resposta aos pedidos, né, aos pedidos que são feitos pelos usuários, a qualidade de entrega do serviço, a qualidade de atendimento a futuro do serviço e também o preço. A agência vai estar muito interessada em observar e aportar o preço. Essa é a garantia que nós vamos ter, uma agência reguladora. Nós temos a Agência Nacional de Águas, que será a maior agência, que ficará será o guarda-chuva de todas essas outras agências regionalizadas, micro-regionalizadas, estaduais e tudo tal, que vão estar atento a tudo isso. Sem sombra de dúvida, eu digo para você que a sociedade civil tem que se organizar e criar uma associação, criar ali, né, um anteparo para também poder participar do conselho dessas agências, para poder estar ali participando dos conselhos, dos grupos de conselhos. Porque a partir desse momento, quando saiu da mão do prefeito, vai passar para a mão da privada, quem vai mandar é as privadas, tá? Não vai ser mais por decisões públicas, né? Não vai ser mais por decisões de forma da forma legislativa, tal. Vai mudar muita coisa de entendimento. E mais uma, hoje você vê que vereador em Caxias do Sul pode fazer 1000 questionamentos sobre a questão de energia elétrica. Dificilmente veio uma resposta, com todo o perdão, né? Mas é que mudou. Aí vai passar para o Estado, aí tem que pedir para deputado. Aí vai ter que pedir para deputado. Então você já viu o que nós estamos falando, né? Eu espero que você tenha conseguido mensurar um pouco sobre tudo isso. E eu quero falar para você, agora deixar para você um questionamento, para que você também reflita, sobre a eficiência pública, né? Analisa como que eu, ao longo desses últimos dias, eu conversei com várias pessoas. E eu vi pessoas que defendem a privatização do SAMAI. Poucas pessoas que eu conversei, mas as pessoas estão falando da prestação de serviço do SAMAI aqui de Caxias do Sul. As pessoas falam isso para mim, olha, a prestação de serviço está ruim. É buraco para tudo quanto é lado, é os remendos de asfalto mal feito, né, que deixam o asfalto, é as pedras de reposição dos paralelepípedos mal feitas. Então tudo isso é um ponto a ser analisado. Agora eu te pergunto, nas mãos da terceirizada, a eficiência vai ampliar e melhorar? Vai ser regional, meu irmão. Tu vai ter que fazer a tua busca... Não sei, estou levando você a um pensamento. Você vai fazer um pedido, um requerimento, você vai ligar para uma central. A central vai estar onde? Vai ser qual cidade essa central aqui da regional, né? Você vai fazer um pedido, assim como o número conosco, vai ser mais ou menos um serviço mais robotizado. Você não vai ter trabalho de balcão, dificilmente vai ter. Como é que vai ser os prazos? Como é que vai ser atendimento desse serviço? Tem muitas dúvidas aqui, né? Muitas dúvidas mesmo, né? E agora eu digo para você, até hoje, no momento que estou gravando esse material, nunca veio a público algo que deixasse em dúvida a credibilidade desta autarquia para Caxias do Sul. Essa autarquia na cidade de Caxias do Sul, ela demonstra uma credibilidade invejável. Essa autarquia em Caxias do Sul, ela é robusta, ela cuidou da eficiência de atenção à água dos caxinhos por muitos anos. Tivemos dificuldades, muitas dificuldades. Quando o faxinal saturou, ou seja, o faxinal chegou aonde que tinha que dar, muito racionamento acontecia. Antes do faxinal, muito racionamento se fazia. Mas hoje, no momento que nós estamos vivendo, nós temos muita qualidade. Hoje o Samai está levando água para todo o interior, né? Está abastecendo todo o interior. Como é que vai ser na mão das privatizadas, com um índice de 10%? Como é que vai ser esses programas de acesso ao interior? Dúvidas que vão ter que ser respondidas a par e passo no encaminhamento das coisas, né? Muito bem, nós vamos encerrando por aqui. Nós vamos, a partir desse momento, encerrando o nosso programa. Eu vou agradecendo você pelo teu carinho, vou agradecendo a você por estar sempre junto conosco e digo para você que nós vamos ao nosso quinto episódio. Nós vamos falar para você sobre o teu papel nesse exato momento, vamos falar como o papel do Legislativo Caxiense nesse exato momento e vamos passar para você o que você precisa estar atento, né? Você precisa estar atento nesse exato momento, tá? Precisamos saber de tudo como é que está funcionando. Eu quero empoderar você nesse programa quinto e quero trazer para você mais técnica de conhecimento. Nós vamos então ao nosso último programa, esse programa que é o quinto, que vai fechar a série, vai falar o papel do cidadão e o papel legislativo. O legislativo, a retomada do foco, o papel do vereador na sua futura missão e o cidadão como fiscalizador, tá bom? Grande abraço para você, foi muito bom estar contigo. Desejo para você tudo de bom, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.